Olá, galera, podcast 45 minutos, iniciando sua edição de número 47. E mais uma vez, a gente iniciando um programa na raça. Faltou luz na mansão Fred Figueroa. Na mansão Fred Figueroa só não. Na região aqui da boa parte da zona norte aqui do Recife. E tá todo mundo com o horário apertado, a gente teve que se apertar também numa. Isso aqui, qual é o nome disso aqui, Fred?
Salão Gourmet.
No espaço gourmet aqui da Mansão Figueroa. E se vocês estão ouvindo um ruído ao fundo, é o gerador.
É a salvação.
É, a nossa salvação. E está muito quente, porque os ar-condicionados não estão funcionando, né?
É na raça de
E ar. A janela tem que ficar fechada, senão o barulho do gerador fica ensurdecedor.
Ou seja, é muito na raça, porque está faltando energia. Tem um de férias e um baleado.
Baleadíssimo, o cara está vendo o mundo girar aí.
O maestro tá meio a uma crise de labirinto.
Acho que eu vou ficar quase de ouvinte aqui. Não sei se vou ter muitas condições de ficar falando, não.
E temos assuntos urgentes a serem tratados. Afinal de contas, estamos às vésperas de mais um clássico das emoções, muito importante. Não só pelos três pontos, que é óbvio, são os mesmos três pontos de qualquer outra rodada da Série A, da Série B. Mas é um clássico que pode devolver a confiança ao necessitado elenco alvirrubro, né? E também pode ajudar o Santa Cruz a se solidificar de uma vez aí numa disputa pela Série B, porque eu acredito que o Santa está fazendo uma Série B abaixo do que o elenco pode render. Temos também compromisso do Sport, jogo entre Sport e Flamengo no domingo, lá no Maraca. E temos uma novidade. CBF divulgou aí o calendário para 2015 e pela primeira vez na sua história determinou a existência de uma pré-temporada de 25 dias, pelo menos. Então, o mês de janeiro vai ser ocupado pela pré-temporada. Com isso, os estaduais, os regionais também, no caso da Copa do Nordeste, acabaram imprensados. Vamos discutir tudo isso e muito mais aqui no podcast 45 minutos de número 47, mas antes vamos lembrar que a nossa parceria com o Village Porto de Galinhas segue firme e forte, certo? Então, se você está querendo dar aquela descansada, dar aquela relaxada, dar uma pausa na correria do dia a dia, você entra lá no site villageportodegalinhas.com.br, você vai fazer sua reserva, reserve já, tem lá embaixo, você clica lá, você pode fazer do seu celular, inclusive. E dentro da sua reserva, você insere o código promocional. E o nosso código promocional é podcast45. Então, você bota podcast45 e automaticamente... Eu fiz a simulação lá, viu, galera? Eu fiz a simulação porque dia 23, 24 estão chegando. Eu comecei a me animar, comecei a dar uma olhada. E o desconto é bem considerável.
Mesmo com os R$8.
Apesar dos R$8.
Os R$8 aí do cálculo matemático aí do... Que é percentual em escala, né?
É. Mas, enfim. Então, você faz a sua reserva, escolhe lá a sua data e vá ter um fim de semana, um feriadão, um dia de semana mesmo. Vá curtir uma folga muito na moral lá no Village Porto de Galinhas. A galera tá chegando. Sei que a galera tá chegando. Senhores, tudo bem com vocês?
Comigo tudo bem.
Com o Cássio, eu não sei.
Como é que é?
Tudo bem, mestre?
Mais ou menos.
Como é que foi? Conte aí, sua.
Muito faz parte do podcast, já tá programa curto.
Não, mas fala aí.
Fala aí, como
a galera se
preocupa com você. Acordei, mundo girando, nem bebo, não comi nada, estresse zero. Aí o cara nunca acha que tá doente, né? Foi passando o tempo, o negócio não foi melhorando. Olhava pro lado, arrastava a imagem todinha junto, parecia um negócio bem psicodélico, bem Pink Floyd.
Cara, Minority Report.
Hã? Meu irmão, totalmente nonsense. Até agora tá meio girando, sempre no sentido do horário. Aí eu fui lá no hospital, tô na base do Dramin aqui, já tomei um negócio chamado Vertix. Aí o cara mandou tomar nas próximas semanas um bocado disso aí. E eu tô aqui porque eu moro perto, porque não tem outra possibilidade de estar sentado aqui, não.
Na minha ressaca, quando o negócio tá terrível, eu vou no Vonal. Isso que é bom também.
Faço nem ideia, professor.
Mas enfim,
vamos falar de futebol, pelo menos ouvir.
O tempo tá curto.
Ou pelo menos ouvir.
Seguinte, ó, a CBF divulgou o calendário 2015 e com a pressão lá do bom senso, pela primeira vez a instituição determinou a realização de uma pré-temporada, o que é justíssimo. É justo. Vamos discutir os reflexos disso de maneira global, né? Porque é lógico que para as equipes que disputam Série A, Série B, que disputam os principais campeonatos do país, faz todo sentido, porque o calendário de fato é apertado. Mas tem também as equipes que passam, ficam de férias durante boa parte do ano, a gente vai discutir tudo isso. Mas é o seguinte, ó, a partir de agora, pernambucano, que começaria em dezembro, sua primeira fase, o CBF proibiu que o início de campeonatos estaduais antes do dia 1º de fevereiro.
Qualquer estadual,
não? Qualquer estadual, não só o pernambucano. Ou seja, o pernambucano vai ter que começar no dia 1º de fevereiro. Vai do dia 1º de fevereiro ao dia 3 de maio. São 12 datas. Paralelamente a isso, vai estar rolando o Nordestão, que começa dia 4 de fevereiro, 3 dias após o início do estadual, e vai até 29 de abril, um pouquinho antes do fim do estadual. Ou seja, maestro, as finais...
vão se chocar. Nesse ano já teve um pouco disso. Se chocaram as finais do Nordestão e as semis do Pernambucano. O Sport jogou paralelamente, posso estar enganado, mas acho que foi isso.
Acho que foi por aí mesmo.
Foi contra o Santa.
Mas assim, jogou a semifinal e depois jogou a final. Mas em seguida veio a final do Pernambucano, que acabou sendo um pouco esticada por causa daquela negociação de dados. Mas pelas datas que você passou, tá claro que quem decidir os dois campeonatos vai decidir ao mesmo tempo. Vai jogar 4 mata-matas consecutivos. Já puxando pela história da pré-temporada, que é importante, mas já concordando com o João, não sei se ele falou no aqui, mas ele tinha falado um pouco antes, que isso vai beneficiar os 40 times das séries A e B e os dois da C que
chegaram na final. Os dois finalistas da C e D que vão...
Vamos colocar até os 4 que subirem da C, porque as finais da C não tem tanto valor, mas quem chegar até a semifinal da Série C vai jogar um calendário grande. Os 4 que subirem da C para B.
E da D para C também.
Então, já é menos, porque já é o campeonato já mais curto.
É um campeonato mais mata-mata de grupo, né?
O resto... É porque, exatamente, é um campeonato de mata-mata. O resto... não vai ter tanta necessidade, não. Então, assim, o bom senso foi o bom senso para todas... São as principais equipes do país? São. As que estão envolvidas. Mas, de uma forma geral, e o bom senso, ele... Se você entrar no site dele, eu já fiz matéria sobre isso tudo. Ele fala, inclusive, da questão de jogadores que ficam desempregados quando termina os estaduais, aquela questão toda, os times que ficam sem atividade. Na prática... Isso foi contra o discurso deles um pouco. Posso estar falando uma grande besteira, mas me pareceu, porque a enorme parte dos times vai jogar uma quantidade ínfima de partidas, até menor do que quando o Bolsonaro começou o movimento. Melhorou para a parte significativa, que provavelmente corresponde a 90% da torcida do país.
Ou mais.
Vamos lá, 95% deve corresponder a quase a totalidade da torcida do país, mas em relação ao número de clubes, não. Tomando por partido um time que joga só o Campeonato Pernambucano, que é a maioria. Tem os 3 grandes no Brasileiro, o Salgueiro na C e 2 na D.
Que podem sair antes também.
Não, mas tirando os 6, esses 6 times. Dos 12...
Que pelo menos tem calendário no segundo semestre.
Mesmo que mínimo, mas que tem 6. Outros 6 não tem. Esses outros 6 vão jogar no máximo... Porque eu não sei nem como é a fórmula que Pernambuco vai fazer isso aí. Mas vou jogar no máximo.
A fórmula ainda está sendo estudada, então, né? Aliás, eu não sei nem se já começou a ser estudada.
Então, no máximo, 12 datas.
Evandro Cavalho, em entrevista ontem, ele foi bem franco, assim. Ele admitiu que esqueça as fórmulas que existiam. Ele definiu como estaca zero. O pernambucano volta para estaca zero. Por quê?
Aquele esboço que eu já tinha feito já era.
Que já era um esboço de modificação, né?
Não, mas ele não considerava, era modificação por causa do Santa.
Só por causa do Santa Cruz, mas era basicamente a repetição da fórmula com aquela classificatório. Janeiro ia ser disputado um classificatório, na verdade inicia em dezembro, né?
Seria em dezembro, primeiro turno,
como foi esse ano?
Não, mas esse ano já era classificatório, era ida e volta, seria só ida... valendo a vaga série D.
O Galeto.
Aí em janeiro, botava o Santa e jogava a volta.
Exatamente, que aí fazia as 3 vagas para o hexagonal.
É. Ele dividiu aquele não era aí de volta, jogou 16 partidas, dividiu em 2. Em 2 fases. A primeira fase.
E aí agora é o seguinte: então, ele, com a proibição de ter jogos no país em janeiro, e muito mais em dezembro, porque na verdade se estabelece 30 dias de férias e mais 25 de pré-temporada. Então é. Do dia praticamente da primeira semana de dezembro, quando vai estar definindo a Série A, até o dia 1 de fevereiro, sem futebol no país. Então, ele não tem como fazer o classificatório. Então, resta a FPF 12 datas para acomodar um torneio de 12 clubes.
Quer ver uma bronca, prof? Quer ver uma bronca, Fred? Uma bronca grande que eu não sei se ninguém falou, mas me ocorreu agora. Tem uma coisa chamada carnaval aí no meio.
Que deve ter jogo, viu?
Vai ter que ter jogo.
Pelo aperto vai ter que ter jogo.
Pois é, aí te fala, cadê o bom senso? Aí na hora dessa, o bom senso como bom senso, não como instituição, mas como bom senso. É melhor encurtar. Meu irmão, jogar no carnaval aqui é
no mas tem que ser jogo no interior.
Tem que marcar jogo no interior.
É. Jogo no interior.
Ainda, agora, mas ainda assim tem um problema chamado polícia, que a polícia é toda mobilizada pra capital, inclusive quando tem o carnaval aqui. Grande parte do policiamento aqui vem do interior.
É
então, assim, não é a coisa mais fácil do mundo, não.
Ô Cássio, agora, e assim, Ô, João, deixa eu colocar o seguinte. Vocês acham que isso aí é um sinal de que os estaduais começam a caminhar para a extinção?
Não, mas aí falta bom. Aí o bom senso, que eu particularmente gosto...
Não, não estou dizendo que eu defendo.
Não sei, mas assim, claro. Eu não
entro com bom senso, mas
eu discordo. Por exemplo, essa questão do 25 dias para pré-temporada e 30 dias de férias é ótimo se todos os times brasileiros
tivesse
o mesmo calendário. Porque é o correto. Você dá, assim, você tem 25 dias de pré-temporada e 30 dias de férias, que é um direito do trabalhador. No papel,
está concluído. E é importante se ressaltar a relevância da pré-temporada.
Lógico.
Né,
para a qualidade dos jogos
desses atletas.
É, sim. Qualidade dos jogos, qualidade claro. Da preparação dos jogadores.
Tanto que os primeiros jogos sempre são muito ruins por causa da questão física das equipes.
Exatamente. Então entra uma equipe totalmente mexida, reserva, juniores.
Mas isso é muito bonito. No papel, assim. E é o correto. Só que o futebol brasileiro, a realidade do futebol brasileiro não é perfeita, não é homogênea. Então, assim, isso vai ser aplicado, vai ser ótimo para 44 clubes, que são os 20 da A, os 20 da B e os 4 que chegaram nas finais da Série C ali. Pro resto, por exemplo, vou dar um exemplo. O Ipiranga, Santa Cruz Caparibe, não joga desde o final do estadual. Ele não precisa de 30, ele não precisa de mais 25 dias de pré-temporada, mais 30 dias. Ele não joga desde de
na verdade, de talvez seja aí que Evandro consiga, mas na base da política. Aí fica aquele negócio, ele fica entre a cruz e a espada de vez em quando, Evandro. Mas veja, se ele colocasse esses times do interior, o Ipiranga e todo mundo na Ipiranga de Ipiranga, que não tem atividade nenhuma,
para
jogar em janeiro, qual seria o problema que ele estaria criando? Ele estaria...
Você não está ofendendo ninguém.
Né? Não está ofendendo. Mas olha só, aí não, a gente... Não, eu concordo com o Cássio, mas aí vai ter só um ponto. Evandro, inclusive, ele, na entrevista que ele deu ao Super Esporte, Alexandre Barbosa, ele falou o seguinte, que ele vai esperar a poeira baixar, que ele sabe que se for tentar isso agora, vai levar porrada de todo canto.
Não, dessa vez eu tô até defendendo.
Eu até falei na coluna, também, tá com razão. Mas eu concordo que ele tem que esperar a poeira baixar mesmo, porque o negócio foi anunciado ontem.
Ele leva toda porrada, mas dessa vez ele vai pra tranquilo.
Ele ser contra hoje, pega mal.
Porque os clubes do interior, Fred, são 12 datas, no máximo, dependendo da fórmula do campeonato, se for pontos corridos, assim, no máximo 12 datas, porque tem, se for classificatório pode ser menos datas, e os clubes do interior, vamos colocar 12 datas, jogariam 6 jogos em casa em um ano. 5 jogos como mandante. Então, assim,
inclusive, é só pra deixar claro, até a gente conversou aqui antes de gravar, que o modelo mais perto do ideal que a gente pensou foi exatamente pontos corridos, 11 jogos, os dois melhores fazem a final em jogo único.
Mas assim, volta a questão do mandante, o clube como mandante, que é parte da renda do interior, até por conta da questão todos com a nota, e fantasmas à parte, mas a questão todos com a nota, que é talvez a principal, a fonte de renda principal desses clubes do interior, esses clubes teriam 5 jogos.
Exatamente.
Como mandante, assim, é inviável você manter
o elenco. Se jogasse em janeiro, as duas, não uma, mas as duas vagas da... Porque assim, se todo mundo vai jogar o primeiro turno dessa forma, então necessariamente a primeira fase não seria um classificatório. Porque todo mundo já estaria nessa
assim, exatamente. Agora,
então seria o quê? Bota as duas vagas da aí, Série D em jogo.
Só que tem um ponto, Cássio, que eu... Que
não, é... só imaginando.
Fala, não, certo. Você tem dois pontos que eu acho que é importante debater aí. Um é o seguinte. Existe uma legalidade para ele conseguir uma autorização para os intermediários e o Santa Cruz seria beneficiado. O Santa Cruz teria que ser... Não existe tecnicamente...
Não, mas veja,
o caminho para o Santa Cruz já não, ter que esperar.
Não, mas
o Santa Cruz
vaga,
não vai poder jogar em janeiro.
Não, não vai, mas qual seria se a vaga para o Santa Cruz? Nenhum. Se o Santa Cruz joga, não precisa disputar a vaga da Série
então
D.
Então ele faria o janeiro só para a vaga da Série D.
Inclusive seria assim o Pernambucano, que eu estava tentando falar naquela hora. A primeira fase aqui seria de dezembro, do início de dezembro a 1 de janeiro, seria só a ida, um jogo só de ida. Só a Série D. Não, não precisa contar o Santa. Então
você transformaria isso para janeiro.
Sim.
E não existiria
os clássicos. Os clubes que estão parados há mais tempo. Até porque pelo sistema que a gente falou de 12 datas, se é turno, então se é turno, os 12 times vão jogar.
Essa seria um torneio paralelo ao pernambucano, valendo uma vaga na Série D e o Galeto.
As duas vagas na Série D.
As duas vagas na Série D e o Galeto.
Então,
os clubes menores aí, Piranga...
Então é bom quando terminar o podcast Serrano. Ligar para Evandro, que a ideia é boa.
Só lembrando que a Poeira não, já tem data para voltar ao ar de novo, viu? Que quinta-feira que vem tem
reunião
na federação de todos os clubes.
Mas, ó, agora já avacalhando. Se é para fazer assim, se ele quiser, e só somos da Série D que não joga há muito tempo, se ele quiser, ele pode fazer, começar até em dezembro. Fazer como
foi esse ano.
Do jeito que tava.
Só que ele vai ter que respeitar 30 dias de férias.
Não, mas esse clube não joga.
É isso que eu falo.
Esse povo tá de férias desde maio.
O América
tá querendo voltar a trabalhar.
O América, o Ipiranga.
Sim, mas esse povo, Central e Porto,
não
estão incluídos nesse povo.
Não, mas seria um torneio paralelo. Só com os times que jogaram, que pararam há mais de 2 meses, 3 meses, e valendo a vaga na Série D e o Galeto.
Central e Porto, senão Central e Porto não joga
Série D. Exato. Tem que terminar, na verdade, tem que ser uma forma. Não o Salgueiro, porque o Salgueiro, mesmo que fosse rebaixado, ele teria já a vaga da quarta divisão. Mas teria que esperar o desfecho desse Central e Porto.
E essa coisa do que o João falou,
isso é verdade.
O quanto pesa financeiramente dessa utilização, no mínimo questionável, do dinheiro do Todos com a Nota. Porque eu fiz um levantamento simples. Essas equipes, nesse campeonato 2013-2014, jogaram 16 partidas entre a fase que não valeu nada esse ano, né, que a gente chama que valeu o Galeto, e a fase pré-classificatória, onde valiam 3 vagas pro hexagonal. Elas jogaram 16 partidas. Os clubes que...
Como mandante ou...
Não, 16 partidas ao total. 8 como mandante. Ainda, acho que não passaram, ainda foram pro hexagonal da morte, do rebaixamento, jogaram mais 10, mais 5 comandantes. Então eles tiveram 13 jogos aí.
E acho que não passaram, também jogaram.
Então, né, quando eu tô falando,
que eles jogaram contra o rebaixamento, né?
Então, foram 8 partidas em casa. 8 com 5, 13 partidas em casa. Pra garantir. E garantindo, nessas 13 partidas em casa, podia não ter ninguém no estádio. Mas a troca de todos com a nota, como a gente alertou N vezes, foi carga feita, máxima. Né? Então, assim, eles receberam como se o estádio tivesse lotado. Em quase todas essas partidas. Então, esse esqueminha acabou. O Rafael, inclusive, falou com o presidente central e ele já mostrou inquietação bastante com essa decisão, né?
Chico, não
é? É, porque pra complicar a vida do central, o central pegou 2 jogos agora na Série D, né? Ou seja, o homem já tava nervoso com a questão financeira.
Organizado. A gente tinha falado aqui, a gente tinha falado no último programa. Meu irmão, tá incontrolável, pô. Os caras não trazem benefício nenhum pro clube. É só prejuízo toda semana.
Aí ele comentou que, assim, pra ele, a visão dele foi a pior possível. Foi a visão catastrófica. É o fim dos estaduais. É o início do fim dos estaduais. Foi assim que ele definiu. Tá até no Diário de Pernambuco desta quinta-feira.
Ele foi até muito otimista. Esse início já foi iniciado há algum tempo.
E antes de virar o assunto, que acho que já, a gente já chegou... Bastante no que podia
estar. Até porque a gente precisa esperar novos desdobramentos.
Para poder não ficar
só com lembrar que
esgotou esse assunto, não esgotou nesse programa.
Exatamente.
Isso vai ser discutido
só para lembrar que, até porque tem que esperar justamente as cenas dos próximos capítulos, porque a gente não sabe o que é que vai.
Porque senão a gente fica aqui só confabulando.
Criando tabela pro. Mas eu acho que é só para deixar claro que a gente não citou, mas as 12 datas são para os estaduais do Nordeste. Por causa da Copa do Nordeste. Os estaduais das outras regiões. Tem 19 datas.
Na verdade, seja, o Nordeste tem 19... mais datas do que o resto da região.
Exatamente.
Os São Paulo, por exemplo, datas. E o 19 então, datas.
Ou seja, 12 com 12, 24. Ou seja, apertaram aí, de repente, em algum momento lá, os outros campeonatos, a galera pode jogar um domingo a domingo e aqui vai rolar uma quarta-feira. Então, não vai ter... fica claro que não tem nem espaço para ter folga.
Exatamente. E o Carnaval, uma bolinha não mata ninguém, não.
Pois é. Vamos você cobrir. Bom, cara, mas... cara, no Carnaval só vai lá pro sertão cobrir o jogo.
E neste sábado temos mais um episódio do Clássico das Emoções. O jogo que vai começar às 16h20 no estádio do Arruda, valendo pela 15ª rodada da Série B. Temos o Santa Cruz na 11ª colocação com 19 pontos e um ponto abaixo, mais duas colocações abaixo na 13ª. O Náutico tentando aí se estabelecer, né? Porque como o Cássio sempre tem destacado, são 4 jogos pós-Copa do Mundo, 4 jogos muito ruins, de desempenho muito ruins por parte do time alvirrubro, porém, 2 vitórias.
somou mais do que o Santos.
Exatamente.
Mesmo, mesmo com o Santos, a gente defendendo aqui quase todos os programas que o Santos tem mais elenco, tem mais time, tem mais organização, tudo, mas...
O Santos tem cinco jogos pós-Copa, já contando com o jogo da... contra Santa Rita, são quatro derrotas.
Não, então, mas, então mesmo com todo esse cenário, é. E mesmo com o cenário catastrófico do Náutico, porque não tem outra palavra para pra definir, mas ainda assim, o Náutico vem somando mais pontos e... sai com um jogo, tem um jogo à mente que inclusive vai cumprir até agora, vai ser
na semana seguinte, né?
Agora na sequência.
Terça-feira, né? Inclusive, só antes da gente mergulhar, só esse ponto do jogo com o Vasco, que logo no adiamento já tinha gerado uma repercussão bem negativa aqui, as pessoas queriam jogar, até porque o jogo seria nos Aflitos.
É, exatamente isso.
E o que eu fiquei, e aí não foi adiado, e o que eu fiquei mais cabreiro foi em ver que o Vasco joga sábado em Natal. Ou seja, o Vasco não vai nem voltar pro Rio. Foi adiado para a semana perfeita para o Vasco. O é Vasco transformou.
Coincidência, né? Pelo amor de Deus.
O Vasco transformou. O Vasco transformou.
Você não está querendo dizer nada, não.
Isso no Twitter ia ter uma carinha do lado.
Isso é coincidência, pelo amor de Deus. Isso aí.
O Vasco transformou duas viagens para o Nordeste.
Uma viagem só.
E, pô, isso pesa demais.
Demais. E é o danado favorecimento que a gente tem tratado.
Mas se é possível, mas pelo menos pro lado do Náutico, menos mal que para o Náutico também... ele tá jogando no Recife.
Mas é porque não tem, aquele adiamento não teve sentido algum.
Nenhum.
Nenhum. Nenhum e, jogo... e o presidente na época, o Glauber, na época, ficou bem chateado.
Não, com razão. Não, razão. Tá, claro, não, o que dizer foi que já que fizeram essa fuleiragem, pelo menos no caso do Náutico, o Náutico também, que bronca era, o Náutico, o Vasco tá jogando de Natal e de repente o Náutico tá jogando Lucas do Rio Verde. É, aí o Náutico tá entendendo, o Náutico volta pra jogar aqui e o Vasco tava do lado. Grande vantagem seria.
E aí eu pergunto pra vocês, companheiros, diante disso tudo, porque a gente tem tratado Santa Cruz como favorito. A gente vem tratando isso, o Santa é favorito.
E é favorito pro Clássico.
O jogo contra o Santa Rita, eu já acho que tá...
pra mim continua sendo favorito pro Clássico.
Agora, Cássio, só pra completar teu raciocínio, depois de enfrentar o Vasco, o Náutico vai ter que pegar o velho aviãozinho pra Lucas do Rio Verde.
Não, isso é... meu irmão... Que coisa é isso aí? Minha mãe pode morrer se eu tiver... que eu sabia dessa tabela aí. Sério, velho. Sério.
Mas ele até depois.
Meu irmão. Meu
irmão. Chupa, PVC. É,
o cara não, sabe... Não. Ele, dentro dele, ele já sabia, olha, tá faltando o Lucas do Rio Verde. O Santa já jogou aqui, o jogo é só computador.
E com labirintite.
Não, labirintite. Isso aí eu juro pela minha vida, meu irmão.
Que já tá bom, né?
Já tá bom,
tá jurando por muita coisa.
Não, mulher, tá ficando muito
pronto. Juro pela vida da minha família. Pela vida da minha família. Eu só jogo assim, quando é pra botar pra garantir, eu jogo logo com todo mundo na mesa.
Mas, ó, João... O Santa continua sendo favorito, apesar desse cenário que a gente destacou, que você mesmo trouxe, né? Cinco partidas pós-Copa, incluindo o de Santa Rita, são quatro derrotas, sistema defensivo falhando grotescamente novamente. Voltou a falhar no jogo com o Santa Rita.
14 gols.
Dos quais 11 em cruzamentos, só isso.
É, e aí é o seguinte, a gente foi, já que a gente citou o jogo, o Santa perdeu...
Essa página aqui é a Fábio Corrigir, são seis jogos, quatro derrotas e duas vitórias, porque... Teve um jogo da Copa Brasil
Botafogo. São seis partidas, duas vitórias, quatro derrotas.
É negativo, todo
10
jogo.
Gols marcados, 14 sofridos e 11 de cruzamento. Entre rasteiro e.
Não, ontem. E o que é mais grave? Dos 14 sofridos, 3 do Vila Nova, que é um time.
Medíocre, horrível.
Não, é o pior time.
É o torcedor do Santa Cruz.
É um dos piores times do Brasileirão.
Na Série C, estaria fora da zona da
rebaixamento. Na Série B, certamente.
Na Série C também não estaria brigando pra subir. O time é muito fraco.
Não, o torcedor do Santa agora que. É, mas depois eu até falar com ele, ó, valeu aí. Que eu sigo ele, mas não tô lembrando o nome dele agora exatamente, mas ele disse: as últimas três derrotas do Santa foram por 3-2. Ou seja, o ataque funcionou.
E contra o Santa Rita de mais uma vez. Virou o jogo.
É. E Léo Gamalho.
Não, tirando o Vila Nova.
De novo, né?
Contra o Ceará virou, ontem virou, mas contra o Vila Nova.
Léo Gamalho, como o Rafael lembrou aqui, 6 gols nos últimos 4 jogos.
LG9. E artilheiro da Copa do Brasil, né?
Artilheiro, 5 gols, né? Tem 5 gols.
Mas um gol foi...
Tem 6 que roubaram de caça-rato.
Não, peraí, mas oficialmente ele tem quantos?
6. Na tabela,
tem seis
gols.
Porque o juiz marcou um gol
isso,
errado.
Mas isso acontece. Romerito era pra ter sido artilheiro da Copa do Brasil em 2008. Junto com o Edmundo, os dois teriam 6 gols. Mas, tu lembra um ladrão de gol do Sport? Ele fez isso duas vezes. Eu não lembro do nome do cara. É um atacante muito do safado. Aí esse jogo aí, acho que foi contra o Brasil. O Romerito chutou, aí a bola foi andando. Tem mais ninguém. Quando chegou em cima da linha do gol, o cara veio correndo. O cara correu a vida dele toda.
Eu lembro.
E chutou. Meu irmão, só que já foi em cima da linha. Pô, é um grande sacanagem o cara ter pego o gol.
Careca, né?
Não lembro o nome do cara, não. É. Só que eu tô dizendo lá dando de gol, porque ele fez isso duas vezes naquele campeonato. Enfim. Aí, oficialmente, eu nem sei como é que esse gol aí, Romerito era pra ter sido artilheiro da Copa do Brasil. Achei a mesma situação do Léo Gamalho aí.
Quero mais uma estatística terrível dessa defesa de Santa Cruz. Ontem, os três gols saíram de que lado a bola?
Lá de
Renatinho.
Mas só lembrando aqui, não, cara, foi, sim, o caso do Léo Gamalho é o contrário, né? Que Léo Gamalho está sendo artilheiro com porque roubou um gol.
Ah,
é o contrário de Romerito. Romerito seria artilheiro, mas...
Não, eu tô fazendo isso aqui. Não, mas eu acho que mudar esse gol depois, mas se mudaram depois da Copa do Brasil, a tela ser encerrada. Putz. Não, a tela ser encerrada, ele aparecia com 5 gols. Era pra ter tido 6 junto com o Edmundo.
Olha aí.
Aí fizeram essa correção. Não sei como é que. Depois até a gente entra na lista aí.
E só pra completar aquela minha frase que eu completei, 3 gols do Vila Nova e 3 gols do Santa Rita, pô.
É. Que é uma verdade. Água. E um gol com falha, assim, mais uma vez, do Everton Senna. Que até...
E a Cardoso deu uma colaborada também, não deu?
Ele ficou assim, ele saiu em falso, mas acho que o Everton Senna não pulou uma gilete, bicho. E assim,
deitada.
Deitada. E aquele negócio que a gente já falou aqui, eu acho. O Everton Senna é um jogador que foi super estimado durante muito tempo, com o cara que marcou...
Marcelinho Paraíba, Lucas.
Lucas marcou na porrada.
Foi.
Tanto é que foi expulso.
Não, e assim,
marcou na aquele porrada.
Jogo ele marcou, mas não foi.
Santa Cruz, Santa Cruz jogou bola contra o São Paulo. Não jogou, Santa Cruz bateu.
Isso.
Fez antijogo naquele jogo. Não achei aí aquela
atuação contra o Santa Cruz. Eu nunca entendi, eu tava até viajando quando aconteceu essa eleição. A imprensa escolheu Everton Senna como melhor lateral direito de um estadual.
Meu voto foi pra Cicinho. Bem. Cicinho ficou em segundo lugar.
É brincadeira. Everton Senna é assim, é super estimado aqui. E é demais. Um jogador muito, com muita limitação técnica. Muita limitação
zagueiro,
técnica.
Ele poderia ser eleito zagueiro? Poderia. Mas ele não pode. Não pode ter uma eleição séria onde Everton Senna vai ser eleito lateral direito. Melhor do campeonato. Pô, lateral, pô. Tem funções que lateral tem que exercer que ele não exerce.
E aquelas o jogo contra o América, que o Santa Cruz não... Nenhum momento assim passou perigo na partida, que passou aquela impressão, mas também, ao mesmo tempo a gente falou aqui também. Vamos esperar, é um jogo só. Voltou a falhar contra o Santa Rita. Mas eu acho o Santa Cruz favorito contra o Náutico, porque eu ainda acho o Santa Cruz mais time, mais organizado que o Náutico. O problema do Santa Cruz é a parte defensiva. Mas como a parte ofensiva do Náutico também não é essas coisas todas.
E a do Santa Rita
não, mas o Náutico quem é o do Náutico?
Agora e a do Santa Rita é?
Não, não é. A do Vila Nova também não é.
Agora
é
João Vessol.
Sim, então, pô, exatamente. Na hora
dessa. Eu sei
o Vila Nova. Você... O Vila Nova. Desculpa, Rafael. O Vila Nova quase não tinha gol no campeonato quando meteu 3.
Vila Nova e Santa Rita são piores que o Náutico.
Não, são.
Não, claro, veja, eu não preciso nem gastar minha saliva aqui pra justificar isso. Pelo amor de Deus.
Eu sei que você tava vendo ontem o primeiro tempo da Libertadores.
Eu vi a Libertadores
primeiro. E não vi o primeiro. Pra mim, não vi o primeiro tempo
Nacional, que é copeiro de máscaras.
Não, eu tô sacando aquela merda.
Empatou às 48.
Também, aquilo ali ia acabar com a Libertadores. Não
tive eu tô sendo Nacional.
Mas o que acontece? O Santa Cruz no primeiro tempo foi um time apático. Apático. Atacou 2, 3 vezes.
Quanto motivação, né? Até o Sérgio falou isso.
Meu amigo, motivação é quase 430 mil na conta do clube.
530.
530?
530.
Eu tô vendo muita gente
exatamente,
se confundindo com essa história. Inclusive, a gente se confundia no passado, mas aí tira essa
confia
dúvida.
Confia na gente. Tá todo mundo errando por aí, mas o valor é 530 mil.
Enfim. E outra coisa. Falou assim, Maturinha, não, a gente tá precisando Santa Rita, precisando Santa Rita. Parece que a cabeça tava no sábado já.
Tava.
Precisou ser julgado de mudar o esquema, botar 3 meses, melhor Gamalho sozinho, pro time voltar a funcionar. Só que aconteceu. E ele reclamou na coletiva. Acabou. Fez 2-1, o time relaxou.
Foi esse jogo lembrou.
De novo, pô.
Esse jogo lembrou, em vários momentos, a partida contra o Vila Nova. Sobretudo no segundo tempo, né? Porque o Santa fez 2 gols com muita facilidade.
Muita facilidade.
Olha, assim, virou perdendo, né? O gol do Tinga no primeiro tempo. Fez gol aos 4 aos 14 no segundo tempo. Virou rapidinho o jogo.
Agora,
gol de facilidade.
Mas aí
o Gamalho subiu, mas muito acima da defesa.
É, mas eu acho que a gente acaba falando isso e esquecendo o primeiro tempo. Ele teve muita facilidade, teve no segundo tempo. A falta de atitude no primeiro tempo é crucial também para essa derrota. Porque esses gols que saíram no segundo tempo.
E logo depois dos 2 gols, o Santa Cruz disse: oxi, isso tá fácil demais.
Não, mas a gente tá analisando só o segundo tempo.
Não, da exatamente, mas a gente já considera que o primeiro tempo todo
foi muito
foi
ruim.
Foi de sono.
Faz maceira.
Sim, foi de assim, já resolve, ele levou um gol. Aí o segundo tempo resolveu.
Resolveu.
Partiu para cima, resolveu.
Aí, pronto, quando jogou, resolveu.
Tá tranquilo. Aí foi lá e levou de novo. Porque a defesa do Santa Cruz não permite que os outros setores considerem que a partida está resolvida. Não, pô,
Santa, nessa volta da Copa, se o Santa tem 10 gols em 6 jogos, é um número bom.
Muito bom.
10 gols marcados em 6 partidas.
O problema é que o gol contra é...
Não, mas o problema é você ter 14 gols sofridos.
E é isso que faz do Santa Cruz favorito. Eu concordo com o João por isso. Porque é um time com capacidade ofensiva diante de um Náutico que não tem nem capacidade ofensiva, nem capacidade defensiva. Então, assim, o Santa Cruz tende a ter o maior volume do jogo agora.
E joga no Arruda, né?
E joga no Arruda. Agora, se a defesa Santa Cruz ela vai falhar sempre... Você tem uma defesa ruim não significa que ela vai falhar sempre.
Mas ela vem falhando sempre.
Em Natal, ela deu até umas falhas no início do jogo, mas depois segurou.
Mas foi o aí... único jogo que se considerou bom.
Eu discordo, meu amigo.
Falhou em alguns jogos.
O Everton,
falhou
Everton, o volante. Experiente, Everton.
Sim.
Que contra o América do Natal fez uma partida regular. Ontem foi que péssimo. Foi péssimo,
fraco. Eu ia bater nessa tecla. Se exaltou demais a entrada de Everton e Marlon. E foi precipitado. Foi muito precipitado essa análise.
Mas, sinceramente, dos dois zagueiros eu não tiraria o Renan, eu tiraria o Everton.
Everton tá cansado. Tá muito cansado.
Ontem ele foi. Quarta-feira ele foi muito mal.
Ele tá cansado. É um jogador cansado, pô, da vida.
Eu só queria fazer uma análise.
Aí volta mesmo. Bileu. Bileu é um cara que tá sendo subutilizado no Santa Cruz. Fez a boa Série B pelo ABC ano passado. Marca bem, ajuda ali na direita, porque Tony, que é bastante elogiado, foi engolido pelo lateral esquerdo ontem do...
Jogou nas costas dele, ele ficou, ele aceitou.
O lateral esquerdo de Santa Rita foi um dos melhores em campo, não sei nem o nome.
E é um reflexo, e é um defeito muito parecido com o defeito de Renatinho do outro lado.
Exatamente.
Isso estoura na cabeça de área, estoura então, muito na defesa.
Por isso que eu falo que Bileu entrando, o Bileu é um cara que cobre a direita.
E Renatinho lá, esse problema de Renatinho lá, lateral da esquerda, é eterno, né?
É, apesar de não ter sido nem regular... O Renatinho foi horrível, como eu falei. Foi. Os três gols saíram do lado esquerdo, pô.
Só queria...
Esse é outro também que é superestimado.
Só pra não perder aqui, quando eu falei que discordava de Fred, que ele falou da falta de consistência defensiva do Náutico. No contexto geral, sim, não tem. Mas aí eu sempre bato na mesma tecla, não é analisar resultado não, mas é analisar o que aconteceu. Uma coisa que é fato, o Náutico tem duas vitórias, ambas por 1-0, ou seja, em duas partidas o ataque funcionou de forma mínima, mas a defesa funcionou. Então, assim, não é só analisar o resultado, foram duas das quatro partidas que o Náutico jogou. No Bamba ou não, em duas partidas, segurou.
Mas aí...
Coisa que o Santa, veja.
Concordo com você.
Segurou o Sampaio e segurou em casa. Isso é mais difícil do que segurar o Santa Rita, do que segurar o Vila Nova.
Concordo com você. Nesse ponto, sim, mas.
Não, mas estou sendo bem específico.
Não, eu estou concordando com você nesse ponto, mas aí é o seguinte: é o resultado e o que aconteceu em campo. A quantidade de gol. Que o Sampaio
é isso que eu ia falar.
E o Icasa perderam.
É isso que eu ia falar. Principalmente o Sampaio Correa. Principalmente o Sampaio Correa. O Sampaio Correa não fez. Não empatou aquele jogo. Mas por erro do Sampaio Correa. Por falha de. Falta de qualidade da finalização do Sampaio Correa. Do que por méritos defensivos do Náutico. Não, porque o Náutico deu espaço.
Não permitiu finalizações dentro da área.
Permitiu.
Em sequência.
Não por acaso o Náutico foi vaiado nas duas vitórias.
Foi vaiado do Sampaio. Na do Icasa que
a turma.
Já tá no piloto automático.
Mas na do Icasa, Sidney Moraes quase sai. Sidney Moraes brigou, saiu discutindo lá com o torcedor, pô.
2.000 pessoas vaiando ali. Na...
Mas é um reflexo de que o time não jogou bem, né?
E outra coisa que eu. Só pra reforçar a favor do time do Santa nesse clássico, o Santa joga no Arruda, bicho.
Agora
você joga no Arruda e é torcedor do Náutico. Não tá com confiança no time, não deve chegar em grande número. Não deve passar em grande. Eu não sei se esse jogo é TV aberta, deve ser TV aberta, o que já vai tirar público, com certeza, principalmente público visitante. Então, assim, eu acho que não vai ser um clássico com um grande público. Eu não acredito em 25 mil, por exemplo, 20 mil, eu não acredito.
Acho que 20 mil chega.
E,
no máximo.
E
tem sócio do Santa aqui entrando de graça?
Esses 20 mil. 18.500 do Santa Cruz. Eu acho que é do Santa Náutico. Eu particularmente, não acredito que é do Santa Náutico vai pro Arruda nesse jogo.
Já quem tá falando tanto do Náutico, o Celso que cobre o Náutico diariamente, tem alguma chance de Sidney mudar a forma do time jogar, a formação, para tentar melhorar o desempenho do time?
Então, é meio que um exercício de especulação, né? Porque Sidney não tem realizado coletivos, né? Nesse período. Ele tem feito treinos táticos e treinos técnicos, né? Principalmente corrigindo... posicionamento, tentando deixar o time mais compacto, tentando corrigir o posicionamento do sistema defensivo, enfim, a movimentação do sistema ofensivo, ele tem mostrado muita preocupação com isso aí. E no treino fechado, no coletivo que ele fez, ele fechou para a imprensa.
E o pessoal que tá
e foi sentiu o treino
Vinícius.
Da pronto, aí o reflexo, por isso que eu estou falando que é um exercício de especulação. Para todos os efeitos, Vinícius deve ter participado do coletivo. Ele estava de chuteira, no aquecimento, com o restante do elenco. Está com problema no tornozelo direito, lembrando,
foram em tosse. Foram três, né?
Foram. Foram. William Alves,
William Alves Vinícius,
é reforço. Vinícius. Mas não sei. Não sei, a gente vai discutir sobre isso
e,
também.
E o outro, que está fora, né? Paulinho está fora, né?
É, o Paulinho está fora porque foi
expulso contra o Icaro,
estava fora. Aí machucou o tornozelo, mas já estava fora
de toda forma. O Timba tem 9 jogadores para estrear.
Tem 9 jogadores para estrear.
Você 45 contratações, já.
Chegou a canhete.
Desses 9, estou acompanhando lá. Algum é reforço?
É um problema também isso, Cássio. Porque como é que você analisa se o cara joga bem ou se não joga num treino de posicionamento? Não dá para saber.
Não rola coletivo, não?
Não, é isso que eu estou dizendo. Não está rolando coletivo.
O que rola tá só fechado, né?
O que rola é fechado. Aí o que é que eu posso dizer? No treino de posicionamento você não pode dizer nada de um jogador como Luizinho Melo. Não dá para você observar. É só bola cruzada, aí corrige. Bola cruzada, corrige. Bola cruzada, corrige.
Eu vou seguir a linha que eu vi na... Já esqueci quem foi que falou na ESPN 1. Acho que eu até citei isso no outro programa. Quando você contrata 45...
É sinal de que os outros 44,
Não tem reforço. Você não pode ter mais reforço, não.
É homenagem ao programa. Aí é o seguinte, ó.
O Náutico... Canete pode não dar certo, mas é reforço.
Canete foi um jogador que você dá pra botar com um pré-estime aí no reforço.
Dá pra botar, agora...
O histórico dele recente é terrível.
Sim, mas... Muito mal na Portuguesa.
Mas se eu tivesse bem, não viria.
Exatamente.
Mas muito mal no São Paulo. Já mostrou futebol em algum momento.
Não, mas exatamente.
Tá mal.
Mas se tivesse
bem,
não viria.
Foi apontado bem, irmão.
Quem é que vem pra cá?
Como seu sucessor no Boca Juniors, somente.
Juniors. Esse erro aí é um erro... Eu vi até os argentinos falando.
O maestro pra se corrigir
no não, mas até também
falou. Maestro, porra.
O Júnior, que se fala J com um R lá. Mas essa palavra foi de origem hispânica. Como o Júnior é uma palavra de origem anglo-saxana, eu vou. Maestro. Aí tem que se falar na língua. Como Rames, por exemplo. Por isso que se fala Rames, porque Rames é uma palavra.
Latina.
Então tem que ser falado com R.
James, que é.
Eu digo isso porque eu vejo muita gente, Thiago, professor, né? Falando Boca Juniors até em transmissão da televisão. Chega a dar um. Ah, dor no coração.
Ó, então é o seguinte, ó. Qual é o ponto-chave dessa provável ou possível surpresa que o Sidney Moraes pode preparar? Justamente Paulinho. O que é que ele tem Pelé? De alternativa? Paulinho, né?
Não é Paulinho Pelé, não.
Não. Tá.
Esse é um clássico então, da imprensa pernambucana.
Paulinho. Quem é o substituto de Paulinho? Pelo que deu para observar, pelo pouco que deu para observar, Marconi e Luizinho Melo. Com os dois volantes.
Dá pra ele falar.
Pois é, não, ninguém conhece. Ninguém conhece esses dois. E essa é a questão. Então é o seguinte, Marconi e Luizinho Melo, pelo pouco que deu para observar, eles têm características um pouco semelhantes às de Paulinho. Então se ele não quiser mexer muito no time, aí ele vai ou de Marconi ou de Paulinho, ou de Marconi e Luizinho Melo, e o time vai no 4-3-2-1. Se mantém no 4-3-2-1.
É esse tipo de observação que o Celso fez que faz o torcedor do Náutico ficar meio cabreiro assim com o time. E assim, e no meu caso, colocar o Santa como favorito. Celso citou dois jogadores que podem entrar no clássico que ninguém nunca ouviu falar. E a pois gente é. Tá em agosto, bicho.
Pois é.
A gente tá no mês de agosto. Metade da temporada foi embora. E o Náutico vai estrear dois jogadores que ninguém sequer ouviu falar. Como é que você... O que é que você espera? Esses caras podem ser craques de bola. Eu não acredito, porque se tivesse craque de bola, eu não estaria no Náutico, na situação que o Náutico está com
um
jogador.
Náutico, nem no Santos, nem no Sport. Não,
mas é porque
assim, o Náutico... nível até melhor, mas acho que isso é uma regra geral
do Nordeste. A do Náutico é diferente, porque o Náutico está contratando jogadores com todos os salários pagos pelos clubes de origem. Bicho, trazer jogador nessa condição... Sabe como é que é o negócio? Quando a esmola é demais, o Santos desconfia. Como é que você traz um jogador, o clube de origem paga tudo, e como é que esse cara... Como é que você vai dizer que esse cara joga bola? O Canhete é diferente, já é
a divisão do salário.
Mas é bem pequena a divisão do salário, nós dá pagar
30
mil
30,
30. Mas já é uma coisa, bicho.
Meu irmão, mas... ganha 100 mil lá.
Mas já é uma coisa, né? Mas já é uma coisa, é um jogador que vem com um salário mais alto, e o Náutico, pelo menos, vai pagar uma laminha. Agora os outros que estão chegando, os jogadores que vieram do Botafogo e tal, que Botafogo vai pagar? Botafogo! A situação do Botafogo. O Botafogo vai pagar tudo. Como é que você vai esperar desse jogador? Esse cara, você vai. Esse cara é reforço.
Sassá e Cris.
Não dá.
Sassá e.
Inclusive.
Tem que esperar pra ver. Eu não acredito.
Chegam algumas informações que quando você contrata nesse.
Sassá e Mário Risso, na verdade. Perdão.
Diz que Mário Risso é um zagueiro, né?
É.
Diz que Mário Risso, inclusive, é um zagueiro. Até um zagueiro. Bom zagueiro.
De bom nível técnico?
Não, pelo contrário.
Grosso.
Grosso.
Espanador.
de bater na mãe se botar dentro da área. Agora diz que bola aérea.
Hispana.
E jogar a mãe na área, meu irmão, o cara chuta. Agora diz que não peça um passe.
De dois metros,
agora essa é a
realidade. Canavieiro, hein?
É um ponto que acontece.
Canavieiro.
Usineiro.
Sim, meu amigo, canavieiro. Back de usina. Usineiro já é
um. Já é fase evoluída.
Eu acho que a galera tira lá do canavial. Diz, é. Esse cara é bom. Leva pra usina. É o melhorzinho.
O time da usina é igual o time de Paulo.
O time da usina disputa
campeonato.
Oxi.
O mestre jogador é o Divan, né? O Divan foi o, talvez o canavieiro e o usineiro mais.
Sandro Blum,
Caldicano é a bandeirinha, meu irmão.
Agora é o seguinte, e eu ouvi de um ex-dirigente do Náutico, que todo ex-dirigente do Náutico hoje é oposição, né?
É.
Que, por exemplo, não sei se o quanto é de fundamento, mas que alguns desses jogadores, quando vêm, o salário ele não é pago pelo Náutico. Mas existe a exigência de que ele seja colocado em campo. Que, no caso de Júlio César, goleiro, haveria essa contrapartida.
É pior ainda. Oficialmente eles negam, né?
Se
isso existir, é pior ainda a situação.
Porque na hora que o Corinthians empresta, é porque Júlio César está 2 anos parado. E está se desvalorizando. Então, o interesse do Corinthians em mandar para o Náutico, pagando salário, é um só.
É, que ele jogue. Pois é. Ó, a alternativa ainda de ele mudar de esquema, né? Agora, vamos lá, deixando claro. Isso aqui é na base da observação, na base da especulação. Não tem informação, não tem nada.
Eu confio.
Que é o seguinte. Justamente pensando em explorar as deficiências do sistema defensivo do Santa Cruz, ele pode tentar ocupar um pouco mais aquele setor do campo. Ou seja, reforçar o seu sistema ofensivo. Como é que ele poderia fazer isso sem mexer muito no esquema? Ele pode colocar Vinícius no time para jogar. Imagina o campo, Tadeu de centroavante ali perto da marca do pênalti, certo? Centralizado ali, homem de referência. Vinícius jogaria também centralizado, só que um pouco mais recuado, para jogar atrás da linha de volantes da equipe do Santa Cruz. Com isso você segura um pouco a saída de bola, controla um pouco melhor a saída de bola, e dá um pouco mais de flutuação ali, naquele setor.
Sidney tá ameaçando lá, inimigo interno.
É um monstro. Quando eu falo dele,
ele diz assim, ele fica dizendo que querem conversar, não, mas quando eu tô falando de você, eu tô falando na Vera, eu tô falando
visualizando tudo que você tava falando, bicho.
Pois é, na ótima explicação.
E a ideia é essa.
Vocês interromperam. Nesse esquema, aí o que acontece? O Marcos Vinícius, ele vai ter que atuar um pouco mais centralizado também, para deixar a lateral esquerda.
É a ponta que esquerda. A filha indiana?
É, exatamente. Porque você deixa a esquerda livre para Raí. Raí é um irresponsável mesmo que vive subindo. Deixa
Gilmar e Marinho.
Cobrindo e Marinho joga na ponta direita.
Do outro lado.
Na ponta. Porque aí o time não fica tão capenga, né? É uma alternativa. Agora eu não sei.
Vou testar no FIFA hoje isso. Pra ver se funciona.
Eu não sei se ele vai fazer isso.
Tu vai jogar FIFA?
Jogo não. Só H, menor. Nem mal liga a televisão.
Tá só olhando pro edredom.
Meu irmão. Eu, agora que eu tô dormindo, eu tô com sono aqui.
Enfim, tem esporte ainda, senhor. Estamos chegando aos 45.
5 minutinhos.
Vamos falar do esporte 5 minutinhos aí.
Vamos, né?
É que a patroa tá ligando aqui, ó.
Uma pílula de esporte.
Isso aqui é mentira.
Um real de esporte.
Vamos falar um real de esporte aqui. Esporte encara o Flamengo no Maracanã às 16 horas do domingo.
Com TV. Depois da confusão. Não, esse já teria.
Esse já teria. É Flamengo.
Flamengo.
Tá tendo TV pelo Flamengo ou pelo esporte?
Não, nesse caso, pra cá é pelo esporte mesmo.
É nada. Porque eles.
Não, esse jogo entra na
Cota
Nacional.
Esse sempre e pra Fortaleza? Esse jogo
não, mas acho que é pelo esporte que eu jogo no Maraca.
E pra Fortaleza? João Pessoa.
Exatamente.
Tá passando pra muito lugar, pô. Aí que eu tô falando, aí vira. Assim, acerta, claro, passa pro Recife, claro, é do interesse total do Recife. Que esse jogo passa pra cá. Mas quando você vai ver a cota, esse jogo ele se encaixa em várias outras praças. Então acaba.
Então, nem entraria na cota, né?
Ó, e de relevante, assim, que eu percebi que eu
entraria, Fred, porque pra cota do. Desculpa, professor. Claro. Porque pra cota do Rio, o time do Rio tem que estar jogando fora.
Exatamente, não. Mas então, vai ter o time de São Paulo.
Mas, por exemplo, esse jogo não é o jogo da rede. Esse não é o jogo da Globo Rio.
Vai sobrar.
Vai. Acho que não, é das 16 horas.
É.
Esse jogo não é o jogo da Globo Rio. Certo? Não é o da Globo Rio. O da Globo Rio eu acho que é o do Botafogo.
mas é muito provável. Aí, se bem que eu posso falar uma grande besteira, já pode estar até a descrição, que esse jogo, que em vez de ser o jogo do outro time do Rio para os outros estádios menores, que seja Flamengo e Sport.
É, o jogo de São Paulo deve ser Santos e Corinthians, que tem esse clássico também, né? Jogo de São Paulo, Santos e Corinthians, o jogo pro Rio, Atlético Paranaense e Botafogo, e o outro jogo do horário é o Grenal.
Não vai passar.
Então Porto Alegre não vê o Grenal, né?
Pela lógica não passa, não assiste.
E aí fica sendo o mesmo caso do Sport Figueirense, o jogo que sobra da grade.
E que eu vi de notícia mais relevante do Sport...
Que a turma aqui é comentarista de grade TV agora.
Eu quero saber se vai comentar toda a rodada agora.
Ou seja, lá a queixa vai ser dupla, né?
Aonde?
De Grêmio e de Inter. É.
Vão ter que engolir ou Corinthians e Santos ou Sport e Flamengo.
Bom, e em dois coletivos seguidos, o técnico Eduardo Batista promoveu três mudanças no setor de meio de campo. Saiu o Wendel, voltou Rodrigo Mancha. Saiu o Zé Mário, entrou Augusto. E saiu Ananias, entrou Danilo. Lembrando que o Wendel foi poupado pelo menos do primeiro deles, do segundo eu não tenho certeza, porque ele estava com amidalite. Provavelmente também, né? E além disso, tem a entrada do Oswaldo na vaga do Durval. Essas mudanças todas podem prejudicar o desempenho do Sport e outra. Será que o Eduardo Batista, de fato, vai promover essas mudanças todas?
Se eu acho que, na verdade, são as mudanças esperadas, na verdade.
E melhoram, na minha opinião, melhoram.
Já havia expectativa pela recuperação de Mancha e de Augusto. Havia também expectativa pela entrada de Regis, mas eu acho que ele vai começar a acionar Regis durante os jogos. Não vai introduzir Regis já como titular. E a parte negativa, óbvio e natural, é a saída de Duval, que
aí, essa sim,
pilar de sustentação da defesa.
Mas aí é por questão de... Não é questão,
mas
é questão de
escolha.
Cartão. Questão, mas as outras mudanças aí, que é questão de opção do Eduardo, concordo com todas elas.
Todas elas assim, são boas. Sobretudo o Zé Mário saindo para entrar Augusto. E também Ananias saindo para entrar Danilo, porque a partida de Ananias contra o Figueirense foi de perder
abaixo
a vaga
crítica,
mesmo.
Né? Eu só não entendo muito bem essa questão dessa... com relação ao Regis, assim, o Regis talvez não entre, mas parece que ele tem um problema físico também.
Ele teve um problema muscular, né?
Um problema muscular,
professor.
Então.
Oi? Tá chamando de Natan com grife.
Porque, assim, se ele estiver inteiro, eu não entendo até que, assim, esse certo protecionismo. Não, vamos colocar agora não, vou começar no banco, bicho, o cara veio pra jogar. E o Regis veio pra função, pra uma posição que o Sport tá carente. Que é, ele veio pra jogar com a 10 ali, como um cara de articulação.
E nem é um grande articulador, viu?
Mas ele veio pra isso.
É.
Mas assim, se ele não tiver 100% físico, aí eu não posso te questionar. Mas se ele tiver inteiro, esse pronto, não, vou colocar agora não, vou colocar segundo tempo. Bicho, ele veio pra jogar.
Mas
por que não colocar e acionar logo ele?
Porque como é um jogo fora de casa, o Sport vem de uma derrota, Eduardo vai...
Estancar.
Vai fazer o jogo dentro do padrão natural de atuação do Sport.
Então, mas esse é o tipo do jogo que o Sport podia tentar surpreender. Como a gente discutiu isso no podcast passado.
Mas já só,
que Cássio até falou da variação.
Com a volta de Augusto e Mancha, você fica com Mancha mais preso, Richelli volta a ter uma liberdade maior, porque sem Mancha, Richelli ficava mais preso, porque ele e o Wendel faziam uma variação dos dois na marcação. Então, Mancha fica mais fixo, você tem Richelli e Augusto, que vão estar sempre chegando. E aí
quando é que você vai acionar a Regis nesse ponto aí? Quando? Nunca.
Não, ele pode no próximo jogo, por exemplo, independente do resultado no Maracanã, contra o Atlético Paranaense aqui, ele pode experimentar a saída de Danilo e a entrada de Regis.
Eu acho que ele vai, assim, minha opinião, volto a dizer, se o Regis tiver 100% fisicamente, se não tiver, a paciência.
Mas se tiver, eu acho que sinceramente... Todos os jogadores que entraram no Sport, eles entraram...
Gradativamente.
E Regis, na verdade, ele fez um jogo treino...
Contra o Águia.
Contra o time de bala. Não sentiu dor nenhuma, não tá no DM, nada, mas vinha muito tempo parado.
Sente
deram
desgaste,
deram, né? Desgaste, deram um descanso a ele no treino seguinte. E no treino dessa quinta-feira, ele treinou o treino todo entre os reservas.
Eu acho que a questão do Eduardo é mais a questão física. Como é um cara que vem do departamento físico, ele sabe o momento exato se o cara vai render o jogo todo, vai aguentar a partida inteira ou não.
Porque
eu vou dizer, isso esbarra na questão física. Ele 100%, ó, quando o resto é Eduardo, pode botar pro menino jogar que ele aguenta a partida inteira.
Mas aí, João, você tem que entender uma coisa. O 100% do Sport, na proposta de jogo do Eduardo, é um pouquinho acima de 100%.
Entendo.
Porque não basta ter Regis pronto para ser o meia, o camisa 10. Não é, no esporte não joga assim. Tem que ir e voltar. É aquela intensidade que nem todo jogador aguenta ter.
Mas eu tentaria, não sei, assim, eu acho que eu tentaria surpreender o Flamengo, até porque o Flamengo é no Maracanã e tal, tem aquele negócio todo do Maracanã, a torcida
vai chegar.
Vai chegar. Só que o Flamengo. Essa
é a primeira vez do esporte novo Maracanã, né?
É. É a primeira vez, o novo vez.
Acho que é a primeira vez do clube pernambucano.
Não, já jogou.
No novo Maracanã?
Jogou ano passado, pô.
Meu amigo e mau caráter, Cabral Neto, ele defende uma tese e eu tô com ele nessa aí. Inclusive, ele me ajudou bastante na elaboração daquela hipótese sobre o esquema do Náutico.
Já tem até auxiliar.
Auxiliar não, pelo amor de Deus. O Cabral é professor demais.
Quando é que Cabral vai vir pro podcast?
Tá devendo.
A cadeira tá vazia aí, do teu lado.
Agora a gente tem que arrumar um reforço aí por causa da cabeça. Pense na cabeça da desgraça.
Mas tá acostumado com isso aqui já.
Tem um espelho na tua frente? Tem um espelho na tua frente, Fred. Bom, então ele Cabral ele defende o seguinte, que tem jogador que se ele aguentar jogar 37 minutos e meio, ele tem que jogar 37 minutos e meio. Eu acho que Regis, nesse elenco do Sport, dentro das carências que o elenco do Sport tem, Regis tem que jogar o máximo também. Que ele aguentar em cada partida.
Mas ele será mais útil nos últimos 37,
sim,
do que
sim,
nos primeiros 37.
Ok, aí é outra discussão, mas é bem por aí mesmo. Eu
depende, sou depende do jogo.
Eu acho também que
fora
que
de casa
é melhor entrar outro no segundo
time,
tempo.
Com outro time tendo obrigação desesperada.
Mas, por exemplo, se o Sport virar... O Sport contra o Figueirense foi horrível. Se o Sport contra... No primeiro tempo, fizer aquele primeiro tempo horrível como fez com o Figueirense, sem nenhum poder de ataque.
Ele perdeu de novo, se aí, fizer mesmo.
Não, assim, não, mas eu falo assim, no primeiro tempo, tem que botar o Regis no segundo tempo. Para tentar algo novo. Não pode esperar... Não, 52 minutos. É, por mim, o telefone tá ligando aqui. Eu tô de férias, mas tenho compromisso, impressionante.
Então vamos encerrando por aqui, né, o programa de hoje.
Só isso, só outro, assim, mas... Né?
Não, rápido, vai, João.
É rápido, mas é rápido, não falei nada. Que bom que, depois de muito tempo, o Flamengo Esporte sem nada em 87, né?
Verdade.
Porque nessa pilha, acho que toda vez o Esporte acaba enfrentando o Flamengo sempre com essa pilha. E nem sempre isso é bom. E nesse caso até teria, porque será o primeiro confronto com a posição final do STJ, que foi quando deu o caso definitivo a favor do Sport. Mas assim, não teve nada nesse momento e nem acho que é preciso ter. O Sport tem que começar a enfrentar o Flamengo em situações normais, como enfrenta os outros times. Não como realmente, como se estivesse enfrentando Santa Cruz ou Náutico. Porque no momento que você enfrenta Santa Cruz, você transforma um jogo normal em um clássico, a preparação dele é completamente diferente. Até o próprio Eduardo, quando chegou aqui, disse, não, a gente vai enfrentar quando chegou do Recife, do jogo lá de Santa Catarina, a gente vai enfrentar o Flamengo, que já tem uma história. Essa história sempre, nem sempre, talvez até pro Flamengo, talvez, nem sempre é favorável. Então, eu acho bom que, pelo menos por uma vez, pelo menos desde que eu me lembro, todo jogo tem alguma coisa, não ter tido nada a respeito.
Já passou da hora,
a rivalidade existe.
Porque sempre tem uma gotinha a mais, mas nesse caso não está se falando.
É porque é uma rivalidade que existe. Então, assim, não tem mais como extrair de Sport e Flamengo esse elemento. Eles se tornaram clubes rivais. Ainda que proporcionalmente não sejam clubes...
Nem perto.
Do mesmo tamanho. Não, mas rivalidade nem sempre...
Respeito. Também não é rival do Botafogo?
É. Só pra botar não, mas é mesmo.
Mas é, pronto. Mas resumiu.
Exatamente. Existem rivalidades que não necessariamente.
E tem rivalidade que vem e passa. Teve o Sport Palmeiras durante um bom período, ficou uma rivalidade fortíssima.
Exato. De momento. A de Sport e Flamengo, eu acho que realmente ficou. Não é a rivalidade que vai passar.
Mas do lado de quem mais?
Não vai gravar outro programa antes do fim de semana, não, né?
Vai não. Pô,
então tem esquecido uma coisa. Senta aí, João. Então responde em pé mesmo. Seu palpite pro Vasco.
Santa Cruz.
E Flamengo Esporte?
Flamengo.
Maestro, dois empates. Palpite pro clássico.
Dois empates. Dois empates.
Fred?
Santa Cruz, empate.
Rafa?
Empate.
Santa Cruz, empate também.
Agora, se fosse... Ah, você tem uma cartinha, você pode mudar um resultado. Eu botaria o Fla.
O único que botou Fla foi eu, né?
Não, mas eu colocaria, eu tô com um empate e Fla. Eu,
ninguém botou Náutico.
Ganhar
o Flamengo,
nem
o Sport, é verdade.
Porque
ninguém
botou Náutico.
E nem o Sport.
Ou seja, pela teoria da gente, o Santa Cruz é o favorito e o Flamengo também.
Sim. É, o Flamengo só foi você que colocou, né? Levemente favorito.
Já pendeu, assim, né?
Rapaz, verdade... e no podcast da semana, o 45, foi 45 não, a gente chegou a falar em 4 pontos pro Sport, bicho. Tá lembrado disso?
Foi. Mas seria o quê? Esses 4 pontos seria um ponto agora.
Exatamente. A conta tá mantida, os 3 se perderam.
Era 3 com 1 agora, não era 1 e 3, não, era 3 e 1.
3 e 1. Agora, e ainda se eu fosse apostar nos meus tempos de Sporting Bet no placar, esse empate do Sport Flamengo, eu iria no 0x0.
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 Ou seja, Leãozinho pra fazer um gol.
Podcast 45 minutos de número 47 vai ficando por aqui. Diga, Rafa.
Só uma pergunta. Essa divulgação aí foi paga?
Do Sporting Bet?
Essa que você acabou de fazer no
vídeo. Essa eu posso falar. Não.
A gente esse pode propaganda homem... gratuita aqui.
Não. Isso não é pago, não. Esse homem, ele realmente perde dinheiro na vela no Sporting Bet.
Já perdi, já ganhei.
Só no Sporting Bet, não.
Perdi mais do que ganhei.
Tem um negócio de... Como é? Tem um negócio de avestruz aí.
Fala aquela aposta aqui.
Podcast 45
Santos
minutos
e Barcelona.
De número... Perdi bastante.
De número 47, vai.
Pode ser o valor, não, jovem?
Perdi 600 reais. Mas quanto? Era tudo lucro.
Quanto?
600. Mas era tudo lucro.
E você aí, num trabalho honesto, se esforçando, ouvindo. Você está ouvindo agora o podcast? A caminho do trabalho, jovem. Você está no ônibus, você está no iTunes, está no TuneIn, você está naquele agamento todo. Você está ouvindo no seu carro, você está ganhando o seu pão. Aí o cara aqui do lado me perde 600 conto apostando no Santos contra o Barcelona. É, jovem.
Mas aí foi o seguinte...
Vá trabalhar que é melhor.
Tem direito de explicação, né?
Vá.
Peguei.
Você que sabe.
Era dezembro, né, foi o último jogo do ano. Tinha um crédito bom de vitórias no Sportbet. Tava com um acumulado de 600 reais.
Em vez de você comprar um presente pra sua esposa, nada como pegar o crédito e reapostar. Assim, mas isso não tem nada a ver com vício, não, viu?
Nessa fase eu já tava bem viciado. Eu disse assim, ó, 600 reais, eu não vou tirar.
É nada.
Eu não vou tirar. Aí eu vou deixar o seguinte. Pra perder aos poucos, eu olhei lá, calculei, fiz uma sequência de apostas no Santos. Primeiro tempo, eu perdi todas. Final, até os 15 minutos. Se desse tudo certo, era quase 5 mil reais. Se desse só o Santos na vitória, era uns 2.800. Aí o cara sacava.
Deu tudo certo. 4x0 pro Barcelona.
Não, pior foi. Foi 4, pô.
Foi 4x0. Não, é amistoso, não. Tá confundindo com o de 8x0.
É a final do Mundial.
A final do Mundial.
E eu fiquei acordado.
Jogo de Durval.
Eu fiquei acordado pra ver naquela raça, né, meu irmão?
Meu Deus.
De manhã, quando deu 15 minutos,
já tinha
morrido. Já tava 2x0.
Mas isso aí. Aí
posso acabar o programa ou não?
Olha, é só dizer que 3 anos depois tá aqui. Chora dinheiro.
O podcast 45 minutos, número 47, vai ficando por aqui. Lembrando que nossa promoção do Village com o Village ainda está ativa. Vá lá, faça sua reserva, coloque o código promocional podcast 45 para ganhar 20% na hora. E ainda tem a promoção, aquela velha promoção.
Os região 10%. Metropolitana de Pernambuco.
Região Metropolitana que abrange.
Alagoas e Paraíba.
Então é isso.
Ou
aí,
seja,
galera.
O Santa Rita é um time... Pode concentrar lá. Geoeconomicamente pernambucano.
Tá, o podcast 45 minutos fica por aqui, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.